No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos tratar no programa de hoje sobre a ressurreição como fato histórico. Temos trazido neste nosso espaço uma série de reflexões sobre a ressurreição do Senhor e sobre a teologia do terceiro artigo, isto é, o Espírito Santo, inspiradas nas pregações do Frei Raniero Cantalamessa ao Papa e à Cúria. No último programa, o Padre Gerson Schmidt, que tem nos acompanhado neste percurso, falou sobre o significado apologético da ressurreição, onde, entre outros, propôs a frase do pregador da Casa Pontifícia: "Somente a ressurreição é o selo de autenticidade divina de Cristo." No programa de hoje, Padre Gerson Schmidt nos fala sobre a ressurreição como fato histórico. Glória, glória,
glória. Aqui estamos fazendo uma abordagem da Páscoa, da riqueza do tempo pascal e a importância que o concílio deu ao ano litúrgico. Aproveitamos aqui uma análise da historicidade da ressurreição feita pelo Frei Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Fundamentando que a ressurreição de Cristo foi um fato histórico comprovado, Cantalamessa cita o exegeta alemão Martin Dibelius, nascido em Dresden, catedrático da Universidade de Berlim e professor do Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, que trabalha com o método da história das formas, aplicando-o aos evangelhos sinóticos. Seu método implica também a comparação com outras formas literárias extra-bíblicas provenientes do contexto do Oriente Médio para investigar as possíveis dependências e inter-relações e também a originalidade dos textos. Esse teólogo Martin Dibelius, citado por Cantalamessa, diz o seguinte: no momento decisivo, quando Jesus foi capturado e executado, os discípulos não cultivavam nenhum pensamento sobre a ressurreição. Eles fugiram e deram por encerrado o caso de Jesus. Algo teve de intervir, que em um curto espaço de tempo não só provocou a mudança radical de seu estado de espírito, mas os levou também a uma atividade totalmente diferente e à fundação da Igreja. Esse algo é o núcleo histórico da fé pascal. Qual é, então, o ponto de chegada da pesquisa histórica em relação à ressurreição? Pergunta Cantalamessa. Ele mesmo responde: podemos apreendê-lo nas palavras dos discípulos de Emaús. Alguns discípulos, na manhã da Páscoa, foram ao túmulo de Jesus e descobriram que as coisas estavam como haviam relatado as mulheres, que foram antes deles, mas a ele não ouviram. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 24. Até a história vai ao sepulcro de Jesus e deve constatar que as coisas estão da forma como disseram as testemunhas. Mas ele, o ressuscitado, não o vê. Não basta constatar historicamente os fatos. É preciso, é necessário ver o ressuscitado. E isso a história não pode dar, mas somente a fé. Quem chega correndo da terra firme rumo à costa do mar deve parar de repente. Pode ir além com o olhar, mas não com os pés. São palavras de Cantalamessa. Era preciso constatar que, de fato, Jesus aparece vivo e bem vivo depois de morto e bem morto. O sepulcro vazio não é a prova da ressurreição de Cristo, pois poderiam ter deslocado o cadáver de Jesus ou roubado, como alguns judeus pagaram alguns guardas para espalhar essa notícia desse possível roubo. Temiam eles uma insurreição, uma revolta popular pelo fato de Jesus haver ressurgido dos mortos. Os evangelhos narram historicamente 11 aparições do ressuscitado após a sua morte. Nelas, os apóstolos, apesar das dúvidas, até o final, até as últimas aparições, e acharem que ele é um fantasma, um espectro, constatam com aspectos concretos, com fatos, com gestos. Jesus fala com ele, com eles, deixa-se tocar, come com eles, reparte o pão e se mostra não ser uma ilusão nem assombração. Há, portanto, uma constatação real, não ilusória, fictícia ou fantasmagórica, de que Cristo de fato está vivo. Cristo mostra as chagas para identificar que o ressuscitado se identifica com o crucificado.